Paulinho, ouvintes da tua Rádio Cristal, eu estou aqui neste momento na Câmara Municipal de Vereadores, onde acontece o curso de capacitação dos conselheiros tutelares eleitos aqui em Soledade. Denise Carvalho Portela, ela foi eleita como a mais votada e também eleita no colegiado como a presidente que vai presidir por este ano o Conselho Tutelar de Soledade. Como é que você vê esse desafio, além de ser eleita a mais bem votada, ser a nova presidente? Como é que é esse desafio para você, Denise?
Bom dia, ouvintes da rádio. Eu vejo esse desafio como muita responsabilidade, onde eu vou ter que encarar isso com muita dedicação e responsabilidade, também para estar auxiliando os meus novos colegas que estão entrando nessa área de proteção à criança e ao adolescente. Já me coloquei à disposição deles para estar auxiliando eles em tudo que eles precisam. E vamos trabalhar em colegiado, que é o que tem que ser feito, né? Para poder estar ajudando a todas essas crianças, esses adolescentes que estão com o direito violado ou em situação de risco e vulnerabilidade.
Bom, por méritos teus, evidentemente, que há a presidente eleita e tem o conhecimento de já estar junto ao Conselho Tutelar. Maiores dificuldades para se trabalhar no Conselho de Soledade, quais são, na tua visão, os maiores problemas e maiores dificuldades?
No meu ponto de vista, eu acho que começa já dentro, né? A gente precisa ser um colegiado, porque o Conselho Tutelar é um colegiado. A gente não pode tomar decisões sozinhos, né? Pessoais. Então, a gente tem que estar sempre consultando os colegas. Claro que nem sempre a gente vai concordar. Na verdade, na maioria das vezes, a gente vai entrar numa discussão saudável e vai discordar. Mas sempre lembrando que é para fazer o melhor naquele momento para aquela situação.
Até porque todos nós sabemos que a Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca a criança como prioridade absoluta. E todos os cinco conselheiros tutelares titulares têm que ter esse conhecimento e intrinsecamente saber que precisa passar para os demais conselheiros o seu trabalho que está sendo realizado, para que todos saibam e possam agir, como você disse, em colegiado.
Sim, com certeza. A gente tem que ter bem claro, né, que eles são prioridade absoluta em tudo. As crianças, adolescentes, isso é garantido por lei para eles. Então, nós, enquanto conselho, a gente tem que estar garantindo esses direitos. A gente tem que estar lutando juntamente com os órgãos, né, da rede de proteção, às vezes exigindo, digamos assim, da assistência, da educação, para que aqueles direitos sejam garantidos. Claro que muitas vezes não é que, no caso, a assistência social, a educação, eles não queiram estar ofertando aquele serviço naquele momento. Muitas vezes a gente sabe que eles até não estão podendo disponibilizar, mas enquanto conselho a gente tem que estar lutando para que eles possam acessar esses direitos. Muitas vezes a gente tem que acionar o Ministério Público, o Judiciário, para que isso aconteça.
Que você colocou extremamente importante, Denise, a questão da rede. Ela tem que funcionar perfeitamente bem. E a rede tem que compreender também, como foi dito antes, que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. E diante de um contexto de necessidade, eles têm que fazer o atendimento. E não havendo, você também acabou de dizer, leva-se ao conhecimento do Ministério Público para que a ação seja tomada.
Com certeza, sempre. Para que daí esses direitos sejam garantidos e supridos, né, por essas famílias. Porque tem muitas famílias que não sabem dos direitos, no caso das crianças e dos adolescentes. Eles não sabem que eles têm essa prioridade absoluta em todos os serviços. Seja na saúde, seja na educação, eles são prioridade absoluta.
Bem, Denise, você teve alguma dificuldade no teu trabalho recente com a rede, com algum órgão em específico que sempre foi muito truculento ou havia portas abertas?
Graças a Deus sempre houve portas abertas. A gente sempre conseguiu, né? Eles sempre estiveram, os secretários, né? Eles sempre estiveram abertos para ouvir o conselho, as demandas do conselho. E a gente sempre foi atendido.
Bem, Denise, há uma situação extremamente importante que as pessoas precisam entender. quando eu digo pessoas, a comunidade tem que ser participativa, fazer a denúncia. Use a forma que for, mas saibam que é anônimo, que ninguém vai ficar sabendo quem fez a denúncia. E a denúncia leva a casos que muitas vezes não chegam a vocês.
Com certeza. Aquele vizinho, aquele, digamos, tio, avô, parente, aquele amigo da família que nota que tem algum tipo de violação, pode sim procurar os canais de denúncia, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o Condicas, pode procurar a delegacia, pode procurar a Brigada Militar, até mesmo o Disque 100, né, que é garantido o sigilo.
E diante desse sigilo, fazendo a denúncia, vai haver a atuação do Conselho Tutelar. E é isso que se espera, que haja atuação. Mas para que haja atuação, o Conselho precisa ser provocado, ou seja, precisa que a denúncia chegue até vocês.
Com certeza. Para nós podermos, digamos, tomar uma atitude, né, a gente precisa ter conhecimento, né, dessa violação, dessa situação de risco, né, desse abuso, dessa agressão. Então, a gente pede para a comunidade ficar atenta e notar que tem alguma coisa de diferente com aquela criança, com aquele adolescente, procurar imediatamente o Conselho Tutelar, como eu falei antes, a Brigada, né? Esses órgãos, ligar e fazer a denúncia anônima, que a gente vai estar averiguando e vai estar fazendo as referências e aplicando as medidas necessárias.
Denise, por fim, você percebe, como eu, que a comunidade não é somente Soledade, mas de todo o Brasil, está com um certo descrédito em relação ao Conselho Tutelar e aos conselheiros. E aqui eu coloco uma ideia, quem sabe seja positiva, para que as pessoas tomem conhecimento, que mensalmente vocês prestem conta nas redes sociais e também na imprensa do trabalho que foi realizado naquele mês, para que as pessoas tenham conhecimento que vocês realmente estão trabalhando, que estão fazendo.
Sim, com certeza. Até hoje já tem um documento que a gente envia para o Condicas todos os meses, onde tem ali, digamos, abuso. Se houve abuso ou não naquele mês, aí vai estar o número, no caso. Um abuso naquele mês, dois abusos naquele mês, uma má conduta do adolescente, uma exploração sexual. Vai estar lá listado, exatamente, vai estar lá listado naquela lista e a gente faz aquela prestação para o Condicas.
Mas é justamente isso, não apenas para o Condica, tornar transparente para que a comunidade soledadense saiba e aí faça o seu julgamento de forma correta, não julgando apenas em, talvez tenha ocorrido isso.
Sim, com certeza, até vou conversar com o meu colegiado. E, com certeza, eu acredito que todos vão concordar que a gente possa, sim, tornar isso público, né? Porque ali não vai estar exposto nome de ninguém. A gente só vai dar a numeração do que foi atendido, no caso das violações atendidas.
Preparada, Denise, para mais 4 anos?
Sim, preparada. Bastante preparada. E, claro, né, que ninguém sabe tudo, né? Vou me dedicar, vou estudar, vou dar meu máximo, né? Eu estou sempre buscando, até meu esposo às vezes brinca comigo, que diz, meu Deus, mas tu está assistindo esse homem de novo? Porque eu fico assistindo os vídeos, né, relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes. E acho que é isso aí, a gente tem que estar sempre buscando e aprendendo para poder dar o melhor, né, para as nossas crianças e adolescentes, enfim, para a nossa sociedade.
Aí, Paulinho, Denise Carvalho Portela, ela foi eleita a conselheira tutelar mais bem votada e também a presidente do colegiado para este ano de 2024, falando sobre suas expectativas para o trabalho. Amanhã nós realizaremos entrevista com outro conselheiro também eleito, Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.